Temos quórum de funcionamento. Eu começava por dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Lobo Duval, o chefe da equipa dos inspectores da Inspeção-Geral de Finanças, à Dra. Conceição Rodrigues e à Dra. Ana Filipa Gonçalves. Pedia esta vinda, já é a segunda vez que pedimos que estivessem aqui connosco, porque ficou deliberado em comissão que faríamos pontos de situação intercalares em relação ao trabalho desenvolvido. E é isso que pretendíamos. Eu pedi ao Dr. Fernando Lobo Duval se queria fazer um pequeno ponto de situação e depois os seus deputados perguntariam o que acharem por conveniente.
Sim, tá?
É só carregar, se faz favor.
Bom dia, deputados. Portanto, no seguimento da anterior reunião, audição, a equipa da Inspeção-Geral de Finanças continuou o seu trabalho e posso informar, inclusivamente, que foi reforçada por mais um elemento, que não está aqui presente, um elemento com a vertente jurídica. Que, portanto, os colegas que estão aqui presentes e eu próprio somos da área de economia e gestão e, relativamente a uma das situações, a uma das questões que os seus deputados solicitaram para nós averiguarmos, analisarmos, nomeadamente sobre a questão do parecer da Comissão Constitucional, houve um colega com formação jurídica foi adstrito à comissão, à equipa de trabalho. Os trabalhos da equipa têm prosseguido. Podemos os trabalhos dividi-los relativamente por items. Relativamente aos items que nos é solicitado para nós analisarmos, auditarmos, de alguma forma investigarmos relacionado com o FNU, a sua possível extinção ou não e quando é que os movimentos que houveram após o seu findar, pelo menos com o nome FNU, os nossos trabalhos prosseguiram, estão, pode-se dizer, já numa fase quase final. Agora, relativamente às questões que nos pedem aqui no que esclarecer sobre a questão da CREFA, ligação da CREFA e relativamente ao último ponto que tem a ver com a questão de exportação de armas, tudo isso envolve essa parte, um trabalho que o universo de documentação é um universo de documentação que nós neste momento ainda nem sequer podemos dizer qual é. Isso explico com as nossas diligências que fizemos e no seguimento nós fizemos diligência basicamente numa fase inicial no Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos arquivos que o Estado-Maior-General das Forças Armadas tem, relativamente a alguns movimentos do saldo que transitou do FNU para os fundos privativos, verificámos algumas indicações de alguns gastos a nível do Exército e da Força Aérea, fizemos um conjunto de diligências tanto no Exército como na Força Aérea, consultámos e analisámos arquivos que havia, portanto, nesses dois ramos das Forças Armadas. Não tendo obtido muitos elementos, portanto, no fundo, a continuação dos indícios, dos documentos que nós tínhamos no Estado-Maior-General das Forças Armadas e que se referiam a gastos feitos nesses ramos, a documentação nesses ramos, nos arquivos, e temos de ter em conta, portanto, o prazo que passou, desde essa data é inexistente praticamente qualquer indicação nos ramos sobre essas movimentações de dinheiros que partiram do Estado-Maior e que teoricamente teriam entrado nos ramos. Portanto, não conseguimos detectar documentação que justificasse essas despesas que nós estavam indicadas no Estado-Maior. Agora, relativamente às questões relacionadas com a CREF, ou seja, eu pondo aqui, penso que os seus deputados têm presente o conjunto de questões que são colocadas, as questões, portanto, 3 e 4 e 6, considerando que a quinta é a questão do parecer da Comissão Constitucional, que nos pediram, e as duas primeiras é a questão do Fundo. A terceira, a quarta e a sexta, que se referem basicamente a períodos a partir de 74 até 81, sensivelmente, e que não são questões absolutamente, não são concretas, não é? Toda a documentação que nós temos detectado é documentação solta, é documentação que não está tratada e basicamente têm sido obtidas algumas pontas apenas no arquivo do Ministério da Defesa Estado-Maior, situado em Paço de Arcos. Penso que os seus deputados conhecem. Isso é informação que nos... existe um inventário global da documentação, mas é um inventário global que a ajuda que nos dá é muito pequena e a dimensão são dezenas, centenas de pastas, portanto, não tratado, e que se tem obtido um ou outro documento de alguma forma relacionado com a CREF mais, mas sem, de qualquer maneira, nos permitir dizer assim, chegámos a uma conclusão, há um documento de um gasto, há um documento bancário, há um documento a indicar quem podia movimentar as contas, portanto, a situação basicamente é esta. Agora, a fase do nosso trabalho, além de tentarmos obter mais informação nos arquivos, irá passar, e está previsto passar, por tentar obter algumas informações diretas com os membros das Forças Armadas, ou membros civis que trabalhavam para as Forças Armadas, que estiveram envolvidos, portanto, nas comissões. Infelizmente temos conhecimento que algumas das pessoas responsáveis já faleceram. De qualquer maneira, estamos numa fase e já solicitámos ao Estado-Maior um conjunto de informações sobre um grupo de pessoas que estiveram diretamente ligados, portanto, a movimentações de documentos e na elaboração de algumas contas e movimentação, portanto, movimentação bancária. Adicionalmente, posso informar que tentámos também, junto da Caixa Geral de Depósitos, a obtenção de extratos de algumas contas. Neste momento, a indicação que posso fornecer é que anterior, basicamente, a 81, à volta de 81, a Caixa de Depósitos informa que não terá documentação nenhuma. Posterior, haverá alguma documentação. Já nos foi remetido um documento, portanto, que recebemos agora há muito pouco tempo. Ainda não pudemos analisar, mas por numa primeira vista de olhos, parece-me que é um pouco incipiente para o que nós gostaríamos de obter relativamente a movimentações das contas que estariam adstritas ao Estado-Maior, nomeadamente ao Fundo Privativo. Portanto, de uma forma geral, portanto, é.
Muito obrigado, Sr. Fernando Lobo do Val. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, Srs. Inspectores. Muito bom dia. Eu não queria colocar muitas questões, porque, de facto, esta audição, que não é propriamente uma audição, é mais uma reunião de trabalho, ou seja, em termos formais é uma audição, mas é mais uma reunião de trabalho, está em linha com aquilo que nós tínhamos falado anteriormente, que era termos uma noção da forma como o trabalho se vem desenvolvendo. E não queria colocar demasiadas questões, porque entendo que a equipa dos senhores inspectores deve ter toda a tranquilidade para prosseguir o seu trabalho. De qualquer das formas, há uma questão que é obrigatória, que é a questão dos prazos. Ou seja, dentro do trabalho que vem sendo realizado e na medida em que podem prever o término desse trabalho, qual é a perspectiva que têm da finalização da auditoria. Se existe alguma data que pode ser medianamente apontada para nós termos também uma noção, tendo em atenção que a própria Comissão de Inquérito, julgo que é dia 29 de dezembro, que tem o seu prazo de caducidade pré-anunciado, portanto, para nós nos podemos também orientar um bocadinho em termos de cronograma. Depois, só fazer uma referência que eu já tinha feito anteriormente, mas que por descargo de consciência terei que fazer outra vez. As questões que o Sr. Inspector mencionou e que constam do pedido desta Comissão de Inquérito, na nossa perspectiva, julgo que foi assim que foram aprovadas, são questões meramente indicativas e orientadoras, ou seja, gostava de deixar também o repto de que não são limitadoras e que os Srs. Inspectores, por força de indícios, evidências ou provas que encontrem, percorrerem caminhos paralelos relacionados, julgo que é perfeitamente enquadrado e era esse o espírito do requerimento que na altura nós apresentamos para solicitar esta auditoria. E depois só três pequenas notas. O Sr. Inspector já fez uma referência relativamente a registros bancários da Caixa Geral de Depósitos para perguntar se têm conseguido ter acesso ou tentaram ter acesso a registros bancários de outros bancos que vinham mencionados no relatório anterior. Depois também conseguiram colaboração e documentação por parte do Tribunal de Contas, que era um aspecto que também vinha mencionado no relatório anterior. E também perguntar se, um outro aspecto que também vinha mencionado, a referência a várias pessoas que na altura a equipa anterior gostava de ter ouvido e que, sobretudo por força do tempo, não tiveram a oportunidade, se essas pessoas que vêm mencionadas, eu não vou referir-me quais delas são, até porque não as tenho de memória, mas são várias pessoas que ao longo do relatório anterior são referidas, de facto, se essas pessoas, se isso tem acontecido e as pessoas têm colaborado também. Portanto, eram estas as questões para já que eu tinha. Muito obrigado.
Respondendo à primeira questão que o Sr. Deputado referiu, que as questões que nos colocaram são indicadoras e não limitadoras, nós assim o temos considerado. Agora, eu, quando dividi as questões que nos colocaram, no fundo, em dois grupos, foi exatamente para dar já alguma indicação do que, do tempo que o trabalho pode demorar. Enquanto que, genericamente, para as primeiras duas questões e para a questão da questão do parecer, que nós temos o trabalho que já desenvolvemos, portanto, dá-nos um horizonte de terminar a curto prazo, relativamente às questões que têm a ver com a CREFA, com os chamados movimentos suspeitos, tudo isso temos deparado, como se costuma dizer, em termos de documentos até agora, num poço sem fundo. Porque vasculha-se, o termo pode ser não muito apropriado para um trabalho desse tipo, mas para quem conhece alguns dos arquivos, sabe que o tempo poderá ser esse, porque não é um trabalho agradável, porque em termos de degradação, alguns deles estão em algum estado de degradação, são muito antigos, não estão tratados e, portanto, às vezes é um trabalho em que nós podemos estar uma manhã completamente, ou duas ou três, completamente em glória, sem descobrir qualquer documento que, digamos assim, nos pode acrescentar ou nos acrescenta algum valor acrescentado, portanto, ao trabalho que estamos a realizar. E, portanto, temos alguma dificuldade em dizer que em dezembro ou em janeiro teríamos uma resposta completa a essas questões. Nós temos, logicamente, um objetivo, tentar apurar na medida do possível que elementos é que se vão detectar num conjunto de pastas que estão no arquivo de Paço de Arcos, tentar ligar essa documentação, tentar, a partir dessa documentação, obter outros esclarecimentos, mas, genericamente, se não for não avançar de alguma forma nas declarações, nos autodeclarações que nós vamos pedir, para nos serem prestados por alguns dos intervenientes, nos outros arquivos, até agora, tem sido completamente inglório obter qualquer informação que poderia estar, que seriam nos arquivos da Força Aérea, não é? E nos que já consultámos do Exército, que foram vários. Não quer dizer que não se vá fazer uma nova diligência em alguns arquivos num arquivo do Exército. E, portanto, não posso desde já dizer determinantemente que não vamos encontrar nenhum documento no arquivo do Exército que nos esclareça mais alguma coisa, mas relativamente à Força Aérea, por exemplo, posso dizer que em princípio não há qualquer documentação, portanto, que nos possa ter interesse para este trabalho. Agora, portanto, em termos de timing, é isso, nós vamos ter que, logicamente, que num determinado prazo terminar. Se a comissão de inquérito está mandatada até ao dia 29 de dezembro, nós temos que equacionar e o nosso trabalho, nomeadamente, que conforme disse, não relativamente à primeira questão, nem à segunda, nem à quinta, mas relativamente às outras três questões, que haverá sempre alguma pasta de arquivo que poderá ter algum documento, que não, nós neste momento, o que está previsto é que não serão qualquer documento relevante. Não, vamos ver, logicamente pode-se encontrar um documento que solto, mas que nos dê seja importante para descrever que em 1900, por hipótese, em 1977, dentro das contas da CREFA houve um conjunto de despesas, mas pode-nos esclarecer isso, mas se calhar é uma despesa que existe mais de três ou quatro idênticas no ano seguinte e até agora não têm sido despesas, documentos de despesa que se possa, no nosso entender, determinantes para chegar a alguma conclusão diferente que aquela que a ideia que nós já temos. Agora, relativamente à questão dos outros bancos, na realidade nós, no anterior trabalho que centrou-se num conjunto, numa área ligeiramente diferente deste trabalho, não é? Portanto, centrou-se basicamente na movimentação relacionada com o Fundo até 1981, sensivelmente. Nós preocupamos-nos agora nas contas que estariam ligadas ao Estado-Maior, ao Fundo Privativo, e relativamente à informação que obtivemos no Estado-Maior, é que todas as contas, até em complemento com o trabalho que tinha sido feito pela minha colega Conceição Rodrigues e pelo outro meu colega, que não pertence neste momento à equipa, nós centramos nas contas que nos pareceu por interesse, que era um conjunto de contas da Caixa Geral de Depósitos. E unicamente. Não houve relativamente qualquer diligência até este momento, não vimos necessidade de fazer diligências relativamente a outros bancos. Relativamente ao Tribunal de Contas também não fizemos qualquer contacto, porque no âmbito deste trabalho não vimos necessidade de contactar, portanto, o Tribunal de Contas, e portanto não foi. Não sei se houve mais alguma uma questão.
As audições.
Conforme disse, já disse, nós solicitamos ou temos uma lista de intervenientes que temos interesse em ouvir as suas declarações. Alguns deles soubemos que já faleceram. Os outros pedimos ao Estado-Maior para nos dar os contactos das pessoas, e posso informar que recebi ontem do Estado-Maior que, pelo menos relativamente a um dos ramos das Forças Armadas, deve estar hoje a receber já as moradas, os contactos das pessoas. Eles dizem que têm tido muita dificuldade porque são informações já muito antigas, uns são civis, outros são militares, e que, do modo geral, os ramos têm sempre o contacto, mas dada a idade das pessoas e dado o tempo em que algumas delas estão afastadas do ativo das Forças Armadas, não é imediato. Portanto, mas esse trabalho, portanto, de ouvir, que penso que nos pode cimentar algumas informações que nós obtivemos e alguns dar-nos alguns esclarecimentos, será feito basicamente agora no mês de novembro.
Muito obrigado. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Fernando Lobo Vale, a Dra. Conceição Rodrigues e a Dra. Ana Filipa Gonçalves pela disponibilidade de estarem aqui hoje e pelo trabalho que têm vindo a efetuar para esta comissão. Doutor, eu, a única questão que me suscita colocar é a seguinte. Nós já percebemos que a documentação existente está nitidamente baralhada. Baralhada no sentido de, como, no sentido próprio do termo, ou seja, parece que foi um baralho de cartas que se misturou tudo e que se foi pondo em pacotes em pastas de arquivo, juntou-se e posto em pastas de arquivo, juntou-se e posto sem preocupação do seu próprio arquivo. Aquilo era arrumar os documentos e não arquivar os documentos. Não sei se estou muito errada neste raciocínio. Agora, da análise que têm feito, duas questões. Primeiro, há alguma justificação que tenham percepcionado para o estado em que se encontra essa documentação? É assim relativamente a todos os documentos? Se fosse um outro, ou se o objeto da auditoria fosse outro, assunto, a documentação também estaria assim maltratada, não arquivada, sem essas referências? E se têm também alguma indicação de que, apesar de toda a documentação que existe, aquela que era relevante foi cirurgicamente retirada? Se há alguma indicação, se podemos ter alguma indicação, no sentido de, pese embora estar maltratada, embora não estar bem arquivada, com falhas e alguns documentos já em fase de deterioração, se é possível percepcionar de que, afinal, guardaram toda a documentação relativamente a outros assuntos que até se encontram, mas que não têm a ver com o objeto desta comissão, mas relativamente a estes, apenas há pequenas pontas muito soltas relativamente às quais é impossível concluir. São estas duas questões que me suscita face à descrição que aqui nos trouxe. Muito obrigada.
Senhora Deputada, para nós colocam-nos duas questões que, de alguma forma, difícil de nós respondermos. Difícil porque, no meu caso, mesmo a minha colega, só há muito pouco tempo é que temos o contacto com os arquivos das Forças Armadas. Portanto, o que eu posso afirmar neste momento é como nós encontramos os arquivos e algumas informações que nos foram dadas pelos intervenientes quando visitámos, consultámos ou analisámos os arquivos. Portanto, eu não tenho, em primeiro lugar, não tenho qualquer indicação, não detectámos qualquer indício de que seja relativamente a esta matéria, que relativamente a esta matéria tenha havido algum ato deliberado para baralhar, para omitir. Não temos essa informação. Nem podemos concluir isso. Agora, o que podemos concluir é que, e de acordo com algumas informações informais, posso dizer, que o tempo decorreu e a pouca importância que um conjunto de arquivos, o trabalhar dos arquivos, teve, porque os arquivos não estão devidamente organizados. Os arquivos, existem alguns arquivos, havia algumas questões até relacionadas qual era o tempo de que alguma informação teria que estar guardada. As Forças Armadas têm as suas formas próprias de tratar os seus arquivos, da sua classificação. Agora, como existe muito tipo de documentação, e algum tipo de documentação que nós, calhar, procurávamos, os seus produtores e os seus detentores não verificavam que houvesse muita importância para ela e que já era antiga. Relativamente a outra informação, a outra documentação, e eu estou agora a referir mais à documentação que estaria no Estado-Maior ou no Ministério da Defesa, parece que nunca houve possibilidade, pelo menos pela informação que nós teríamos tido, de ter um arquivo devidamente organizado. Isso agravado de que, pelas reestruturações, pelas alterações de leis orgânicas que houveram a nível das Forças Armadas e do Ministério da Defesa. As pessoas que ocupavam determinados lugares, foi uma das questões que também referiram, estavam nesses lugares muitas vezes até de uma forma rotativa. portanto, um oficial do Exército ou da Marinha, da Força Aérea, era colocado a desempenhar uma determinada função, estava lá durante um determinado período e depois tinha um conhecimento básico daquilo, transmitiria, penso eu, ao seu sucessor o que achava relevante. Depois haviam reestruturações e nós tivemos, por exemplo, lembro-me no âmbito do arquivo do Exército, tivemos alguma dificuldade até em compreender onde é que poderiam estar os documentos que nós gostaríamos de ver. Exatamente porque as pessoas já tinham dúvidas sobre qual é a organização que havia em 1976, ou se 80, ou 82, ou 86, em 92, 94. E, portanto, tudo isso, todo esse tempo que passou, e é a minha convicção clara neste momento, que se este trabalho tivesse sido feito há 20 anos atrás, 25 anos atrás, teria sido muito mais fácil, portanto, localizar a documentação. Penso que o tempo e a importância, logicamente, que é dada à parte da documentação, e agora nós podemos, por exemplo, falar em termos genéricos. Nós adquirimos uma casa, há um documento que é a escritura, e esse documento muitas vezes é guardado. Mas temos, se calhar, adquirimos a casa e depois fazemos um conjunto de obras determinantes depois para o futuro da casa e que há um conjunto de faturas. Essas faturas que aguardamos 6 meses. Guardamos 1 ano. Nós, particularmente. E, muitas vezes, para se compreender o que está naquele edifício, é necessário, além da escritura, todo um conjunto de faturas. E essas faturas depois foram para outro sítio, não estão no mesmo sítio, não estão com o qual nós guardámos a respectiva escritura, e, portanto, passado algum tempo, já nem sabemos onde é que está. E é isso que eu me parece que também se passa por alguns documentos que nós não estão devidamente organizados. Ou não sabemos mesmo se existem, não é?
O Sr. Deputado Miguel Santos.
Posso ser presente? Muito obrigado. Só para então conclusão, Sr. Inspector, pelo que eu percebi, de uma forma simplificada, claro, até porque nós teremos a oportunidade depois de ir ao detalhe, ao pormenor, quando o trabalho estiver concluído, mas essencialmente, se eu bem perceber, é isso que eu queria confirmar, existem referências que são feitas a determinados movimentos, determinados factos, determinados acontecimentos, e que estão registados, e depois quando se vai então aos arquivos das Forças Armadas, da Força Aérea e do Exército, procurar a base documental, não existe esse documento, não conseguem encontrar esse documento. Eu digo isto porque, só para deixar uma nota, dizer, as conclusões depois lá virão, não é, quando tiverem o trabalho concluído, mas as estruturas militares portuguesas também são estruturas militares seculares e que têm, por cultura, fazer um registro muito assertivo da sua atividade. E, quer dizer, isto contrapondo ao exemplo doméstico que deu, que é diferente, não é diferente, porque a estrutura é diferente, ou seja, a estrutura militar, por norma, por tradição, por cultura, regista os movimentos que faz, até porque estamos a falar de dinheiros públicos e de responsabilidades públicas, portanto há sempre uma preocupação, penso eu, das pessoas também se acautelarem sobre as responsabilidades que assumem. Mas isto é só uma nota e, portanto, como eu diria, acho que a equipa tem que ter toda a tranquilidade para prosseguir o seu trabalho. E em devido tempo, então, depois poderemos falar sobre as conclusões e ajudar-nos mutuamente. Nota final, a questão do prazo. não para referir como um cutelo sobre a equipa inspectiva, mas para a nossa própria orientação. Se calhar aquilo que eu propunha era que fizéssemos uma nova reunião desta índole daqui a sensivelmente um mês, portanto ali na segunda quinzena de novembro, para fazermos um ponto de situação, novamente um ponto de situação, sobretudo o curso dos trabalhos e o tempo necessário, porque na nossa perspectiva a equipa de inspectores tem que ter todas as condições para fazer uma auditoria que seja o mais conclusiva e definitiva possível. E, portanto, fazermos essa avaliação sobre o tempo que ainda é necessário e depois a comissão de inquérito, com certeza, os vários grupos parlamentares tirarão as suas conclusões e, eventualmente, da nossa parte, procuraremos adaptar também o nosso trabalho e as condições de prazo que temos às necessidades que a equipa de inspeção possa vir a ter. Muito obrigado.
O senhor inspetor quer referir mais alguma?
Não.
As senhoras inspetoras, então agradecia a presença, não havendo mais questões, e dava por terminada a nossa reunião, ficando marcada então para o fim do mês de novembro, então mais um ponto de situação sobre o trabalho que está a ser realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado.